Dr. Fernando Ranghetti, médico otorrinolaringologista, obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio da Rádio Veranense. Lá se vão o quê? 20 anos de parceria? Quantos anos de Veranópolis,
doutor? 19.
19 anos de parceria, né? Hein?
É. Uma parceria prolífica.
É, a gente nunca arredou o pé das,
nunca.
Do bate-papo.
Nunca, aqui. Nunca, é. Marco.
Então, a gente fica muito agradecido e pela presença aqui no estúdio, geralmente contato por telefone ou gravações, mas hoje conseguimos um ajuste no horário da sua agenda. O assunto é importante, doutor Fernando. Nós conversamos logo no começo da pandemia sobre sintomas e tratamento precoce, fases, enfim, e era algo que a classe médica estava tateando, né? E você como plantonista do hospital, como médico de consultório, atende também via Sistema Único de Saúde, atende o pessoal do município, né? Enfim, quer dizer, tem penetração em várias áreas, né? Vários pacientes. O que que evoluiu de informação médica de março até agora, doutor Fernando?
Então, em primeiro lugar, bom dia, Marco, bom dia, Ana Júlia, bom dia aos que estão nos acompanhando aqui pela rádio e pelo meu Instagram também. Então, nós já estamos assim com vamos contar de março, né? Então, nós tivemos o primeiro caso no Brasil de coronavírus, de SARS-CoV-2, né? Daquele empresário paulista que voltou da Itália. No dia 26 de fevereiro, ele foi diagnosticado com a doença. De lá para cá, então, vamos contar quantos meses já? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E agora setembro. Já estamos aí com sete meses.
Né?
De máscara, de luva, de álcool gel e tudo isso aí. Então, como tu disseste, no começo a gente estava tateando, no começo a gente, eu acho que também eu já falei isso, que o Brasil já saiu um pouquinho na frente em função da pandemia ter um impacto muito grande na Europa, a gente já aprendeu muita coisa. Mas durante esses sete meses, o que mais está nos surpreendendo assim, é o diagnóstico, agora a atenção para o diagnóstico precoce da doença e para o tratamento precoce. Isso são assuntos que foram politizados, né? O Dr. Valdemar, que é o prefeito, já falou várias vezes aqui nos sábados, quando ele dava as entrevistas, a gente sempre acompanhava. Mas enfim, nós temos assim, ó, hoje nós temos algumas bases sólidas para poder dizer que o tratamento precoce ele tem um
tem impacto, fundamento.
Ele tem fundamento, ele tem base teórica, né?
O tratamento precoce.
E o diagnóstico precoce. Lá no começo da pandemia, lá em março, o ministro da Saúde dizia: fiquem em casa. Fiquem em casa. Hoje a gente diz para o nosso paciente: vá para o médico, vá para o posto, a unidade de saúde, ao primeiro sintoma. O primeiro sintoma que aconteceu, procure o médico.
Recupera os sintomas?
Os sintomas, na ordem: dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, diarreia, perda do olfato, perda do paladar, um mal-estar geral, aqueles calafrios e febre, né? O paciente tem que ter febre, não necessariamente.
Típicos sintomas de uma gripe.
Gripais, exatamente. Então, o que que acontece? Nesses sete meses, nós aprendemos. E isso, até a Secretaria Estadual de Saúde lançou a última nota informativa, dizendo que em 7 de agosto foi lançada essa nota. É a última nota informativa do Estado. Dizendo que não, são necessários dois sintomas e não necessariamente o paciente precisa estar com febre.
Não precisa ter um checklist para dizer, não.
Dois sintomas. Então o paciente apresentou diarreia e apresentou dor no corpo intensa. Isso já é um indício de que esse paciente está com SG, síndrome gripal. Então a síndrome gripal é a fase inicial, seria essa fase inicial que nós precisamos fazer esse diagnóstico, e o paciente já deve procurar o médico, mesmo sem febre.
Hoje, falar em procurar médico, pode dizer, mas tem que marcar consulta. Nos casos de síndrome gripal, doutor Fernando, nós temos a unidade específica para isso, né? Unidade Sentinela. Unidade Sentinela é aquela referência para casos gripais. Então, nós temos essa oportunidade de mais cedo identificar.
Claro, certeza. Então, o que acontece? Aqui na micro-região, e não só na micro-região, mas nós vamos falar exatamente do nosso público aqui, o que aconteceu? Os municípios se organizaram para ter esses postos sentinela. O que é isso? Tira o atendimento do posto central para afastar os pacientes suspeitos, para diminuir a contaminação, e organiza um posto sentinela para exatamente diagnosticar os pacientes com síndrome gripal. Então nós temos aqui o posto do bairro São Francisco, que é o nosso posto sentinela, aqui em Veranópolis. Todo paciente com síndrome gripal, independente do bairro que more, né, porque os postos são estrategicamente localizados nos bairros, ele vai procurar o posto sentinela, não o seu posto de referência para outras doenças.
Uhum. Então é uma facilidade que se tem.
A facilidade. Então o que nós temos hoje, Marco? Eu estou trabalhando também no posto sentinela em Cotiporã. Tá? Então por quê? O prefeito Breda, ele nos contratou o Dr. Rui, depois o Dr. Rui Steglitz me convidou para dividir com ele o trabalho lá. Então eu estou vendo também a realidade do município de Cotiporã. Tá? E o que nós vemos assim, ó, os casos estão em fase de crescimento ainda. Nós não sabemos ainda se nós estamos no platô ou se nós estamos ainda na fase de ascensão. Por quê? Porque cada dia...
O platô é numa calmaria, numa reta...
O platô é aquele... É quando tu atinge...
Chega no topo da montanha.
Isso, chegou no... Subiu o número de casos... E daqui a pouco esse número de casos vai ficar constante. Por exemplo, Veranópolis vai fazer 6, 7 diagnósticos de Covid por dia durante 20, 30 dias. Aí nós estamos no platô. O platô é o nosso. A próxima fase do platô é a queda do número de casos. Então a gente tem que ter esse platô, e isso aconteceu em todos os países. Para que depois haja uma queda. Hoje já está se falando numa segunda onda na Espanha, não sei se vocês já, já viram, que já está se falando numa segunda onda de casos na Espanha. Está aumentando de novo o número de casos na Espanha. Embora estudos digam que esses casos novos na Espanha são menos sintomáticos ou sim assintomáticos, pacientes sem sintomas, mas com exame positivo, que estão começando a aumentar também. Então, o que acontece? O vírus está perdendo a sua virulência, ele está perdendo a sua força, a sua agressividade. Então nós temos um.
Está se entregando o bichinho.
Está se entregando o bichinho. E isso acontece historicamente com todos os vírus.
Uhum.
Porque senão nós teríamos a pandemia de gripe espanhola até hoje. A gripe espanhola durou de janeiro de 1918 até dezembro de 1920. Então nós fizemos três anos
de gripe espanhola
que matou entre... Porque os dados não eram compilados de maneira correta naquela época, a gente tem uma noção de que morreram 17 milhões até 50 milhões de pessoas.
Doutor, estamos falando dos sintomas, o tratamento precoce. Apresentou dois sintomas, procurou unidade sentinela, a gente conversou com o doutor Rui também.
Exato.
O doutor Rui é um adepto do tratamento precoce, né?
Isso.
E é isso que está sendo... Preconizado, tabulado, como
exatamente.
É que dizer? Protocolar. É protocolar isso agora?
Isso, é. Protocolar naquele documento que os municípios da AMESNE, eles. É um TAC, né? Que se chama, né? Termo de.
Tá, justamente conduta com o Ministério Público Federal.
Isso, exatamente.
Nós tratamos disso aqui, né, Ana Júlia? Me ajuda.
Sim, Marco. Na verdade, esse TAC, ele já é de. Já tem aproximadamente um mês, eu acredito. E ele foi. Feito pelo Ministério Público de Bento Gonçalves,
Ministério
no caso.
Ministério Público,
né?
Federal de Bento
isso.
Gonçalves.
Então nós estamos seguindo isso, que é do que trata esse TAC, da disponibilização da medicação, principalmente a hidroxicloroquina, que encabeça a lista das medicações, para que o médico tenha autonomia em prescrever esse tratamento precoce. Tá? Então eu só quero traçar um paralelo assim bem rápido. O que nós temos que saber é que a doença pelo coronavírus, a SARS-CoV-2, ela tem quatro fases. A fase 1, que vai do primeiro ao quarto dia dos sintomas, e é aí que nós temos que agir, porque na fase 1 existe a replicação viral, ou seja, o paciente incubou aquele vírus adquiriu o vírus de outra pessoa, incubou, e o primeiro dia de sintomas nós consideramos o D1, primeiro dia então de sintomas. Então o paciente teve, começou com uma dor de cabeça e teve febre, ou uma dor de garganta e teve febre, primeiro dia dos sintomas. A partir dali, do primeiro dia até o quarto dia, é o momento ideal de se entrar com o protocolo de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, vitamina C, vitamina D, zinco e, em alguns casos, enoxaparina, que é um anticoagulante.
Bom, aí o ferramental...
O armamentário terapêutico.
O armamentário terapêutico.
Exatamente. É isso que nós temos para tratar.
Ele tem se mostrado eficiente nesse período.
Tem. Nesse período. Esse é o período de usar. Então, por isso que, obviamente, por isso que o tratamento se chama tratamento precoce. Né? Então, a SARS-CoV-2 é uma doença que ela vai causar, nos primeiros 4 dias, os sintomas iniciais, esses que eu já citei. E a partir do sétimo dia, o que pode acontecer? E é por isso que essa doença é uma doença que leva pacientes para o hospital e pacientes para a UTI. Acontece o que
deixa
nós...
Deixa eu só retornar aqui. Primeiro ou quarto dia é o primeiro...
É a fase 1.
Fase 1. Do quinto ao sétimo...
Tem do alguma... quinto ao sétimo dia nós temos a fase 2A. Que termina, está começando, o vírus está parando de se multiplicar no organismo e está começando a fase pulmonar inflamatória. Por quê? Porque no sétimo dia, no quinto, no sétimo dia, no sétimo dia especificamente, oitavo em alguns pacientes, existe uma reação corporal de hiperinflamação, uma inflamação exacerbada. É o que nós chamamos de tempestade de citocinas.
Esse é o termo técnico. No oitavo dia?
Sétimo.
Sétimo dia. Isso eu já ouvi bastante. Que em determinado momento... E aí que entra o exame do pulmão, né?
E aí que entra a tomografia de tórax.
Eu vi um...
Exatamente.
Um vídeo disso é bem falar, entre o sétimo e o oitavo dia é mais ou menos isso.
É onde piora a coisa. Por quê? Porque o paciente desenvolve aquela inflamação exacerbada. Então, nos primeiros dias o paciente tem uma gripe comum, né? Então, quando o pessoal dizia, não, é só uma gripinha, nos primeiros 4-5 dias. Depois disso, nós passamos de uma fase de replicação de vírus, que o vírus já se multiplicou, e não tem mais o que multiplicar. Aí é só resposta inflamatória do organismo.
E aí cada organismo responde de um jeito.
De uma maneira. Por mecanismos que não estão ainda completamente elucidados.
Tem uns que têm o corpo fechado, outros são mais sensíveis, exatamente. Outros têm uma imunidade baixa, enfim.
Tipo sanguíneo, foram feitos alguns trabalhos dizendo que o tipo sanguíneo A positivo é mais propenso a desenvolver a infecção severa. Mas tem outras coisas em questão, tem outros fatores genéticos em questão também. Não é só o fator sanguíneo A positivo.
Estamos no sétimo dia.
Estamos no sétimo dia. Esse é o dia, o sétimo e oitavo são os dias da piora. São aqueles pacientes que estavam em casa e que de repente começam a sentir aquela falta de ar e vão para o hospital. Aí não adianta entrar com hidroxicloroquina e as outras medicações associadas.
Aí deixa já não de ser precoce, né?
Deixa de ser precoce. Então aí a gente não tem por que entrar com hidroxicloroquina. Aí nós entramos com medicações de suporte. Aí eu vou falar da minha experiência. Tá? Eu já tratei mais de 30 pacientes com COVID. Tá? Dentre esses 30 e poucos, eu tive uma internação, tá? Aqui no nosso hospital. Não tive nenhum paciente que foi para UTI, acompanhei vários pacientes que foram para UTI do nosso hospital para UTI e voltaram. Veranópolis tem uma letalidade baixa. Aliás, a doença tem uma letalidade de 4% no mundo, né? Não é uma doença. A doença que mata gente doente já. Gente com outras comorbidades. Mas esse meu paciente especificamente. Então, ele foi no meu consultório no quarto dia da doença. Ou seja,
no limite.
Dava para pegar pelo rabo o bicho ainda, entende? Eu entrei com a hidroxicloroquina, com todo o protocolo, ele foi para casa, ficou bem 3 dias. No sétimo dia, pumba, me mandou um WhatsApp: doutor, eu não tô bem, eu vou pro hospital. Chegou no hospital com saturação de oxigênio em 88%.
É aquele aparelhinho do dedo?
Aparelhinho do dedo.
Como é que é o nome?
Oxímetro de pulso. Então ele vai, aquele aparelhinho no dedo, e ele vai nos mostrar a quantidade de oxigênio que nós vamos ter circulando no nosso sangue. Se o paciente está abaixo de 93, aliás, 94, 93 para baixo, quando o normal seria 98 a 100, a nossa saturação de oxigênio normal, respirando ar ambiente, se o paciente baixou de 93 para baixo, abre o olho, porque esse paciente tem tendência a piorar. Então, esse é um paciente que ele tinha duas comorbidades. Duas comorbidades, eu não vou citar, mas tinha duas comorbidades. Um paciente de 40 e poucos anos com duas comorbidades. E no sétimo dia, ele deu aquela piorada clássica da doença. O que, que a gente faz? Esse paciente, ele passou por tratamento precoce, passou pelo tratamento precoce, só que foi no quarto dia que nós iniciamos. Então, não deu tempo de pegar ainda no começo. Ontem foi no meu consultório uma senhora de 50 e poucos anos com três comorbidades, com todas as comorbidades possíveis para complicar. O que, que nós fizemos? Eu já entrei ontem com tratamento precoce para ela. E uma coisa que o pessoal tem que saber é o seguinte: o tratamento precoce a gente inicia e no momento a gente pede o exame, a gente solicita o exame, o swab, né, que é o PCR, aquele que vai lá dentro do nariz, vai lá dentro da boca e coleta o material e manda para o laboratório do estado.
Conhecido popularmente, doutor, se me permite, pelo do cotonete.
O exame do cotonete. Do cotonete.
Mara, é um que é meio ruim de fazer?
Não, não?
É, ele é chatinho.
Sei, é chato, enfim. É,
vai dentro do nariz, até lá no fundo, na rinofaringe, depois vai na garganta, coleta o material e manda para o laboratório do estado ou para o laboratório da UCS ou os laboratórios particulares. Então a gente não espera o resultado desse exame.
Mas já vai.
Já, o paciente entrou no meu. Essa paciente ontem entrou no meu consultório no segundo dia de sintomas. Ideal para tratar precoce. Quadro clássico. Febre, diarreia, dor no corpo, dor de garganta. Iniciamos o tratamento precoce e junto eu já dei a solicitação do exame. Ela vai coletar o exame hoje, porque ela entra no terceiro dia e a janela de coleta do exame é entre o terceiro e o quinto dia. Por quê? Porque esse exame ele tem que ter uma população de vírus no organismo suficiente para dar positivo. Não adianta coletar o exame do cotonete no décimo dia, não tem mais vírus. É só inflamação.
Doutor, eu estou aqui acompanhando o raciocínio, acredito que os ouvintes também, porque é de forma, a gente vai, desde que começou, a gente tateava nas informações.
Isso.
Hoje nós estamos tendo algo mais específico, mais claro.
Exato. Né?
Então nós estamos aí no oitavo dia. No oitavo dia, dali para frente. Aí o paciente se curou ou... Não apresentou mais sintoma ou apresentou sintoma. Aí são dois caminhos
exatamente
diferentes.
Aí nós vamos ter essa bifurcação que tu falaste. Tu explicaste muito bem, então, Marco. Então nós temos a fase 2B, que é a fase pulmonar, que é do sétimo até o décimo dia. Vamos usar o exemplo do meu paciente internado, o único paciente que eu internei, que é o seguinte: esse paciente ele ficou dependendo de oxigênio. Se eu tirava o oxigênio dele, a saturação de oxigênio dele baixava para 88.
O oxigênio é a máscara?
A máscara ou o óculos nasal, uma canulazinha que vai só aqui no início das narinas.
É o respirador?
Não, aquele não é o respirador. Esse paciente está acordado, respirando espontaneamente, conversando, comendo, só que se ele levantar o braço, se levantar a perna, ele fica com falta de ar. Intensa. Então, esse paciente precisa de suplementação de oxigênio. E uma coisa que também nós descobrimos, isso já é já desde o começo, pronação, ou seja, deitar de barriga para baixo. O paciente deita, passa uma hora, 40 minutos, dependendo da tolerância, deitado de barriga para baixo no hospital, mobilizando áreas do pulmão que não são mobilizadas em posição que a gente está agora, sentado ou deitado de barriga para cima.
Como é que é? O que é decúbito dorsal? Não recordo.
O decúbito dorsal é o que a gente dorme, ou tá. Lateral. Esse é o decúbito ventral ou pronação espontânea.
Decúbito dorsal é dormir de costas.
Dormir,
né?
De costas.
E decúbito ventral é o ventre,
no colchão.
No colchão.
Que é o que nós chamamos tecnicamente na Covid de pronação espontânea.
Então, eu tive que identificar um laudo, Ana Júlia, numa reportagem.
Sim.
A vítima estava decúbito dorsal. Meu Deus do céu.
Explicado, porque quando tu começa.
Explica o que é o decúbito dorsal.
Quando começou a falar o termo, eu pensei, nossa, Marco, que técnico.
Mas aí você tem que. Mas é que são coisas.
Mas é uma forma de gravar quando a gente precisa buscar informação sem um médico sentado próximo,
pois
né?
Marco?
Acaba marcando mais.
Na medicina a gente tem essa mania de rebuscar, né? Porque eu também não posso escrever numa evolução, o paciente está de lado. Não, o paciente precisa, né? Eu tenho que orientar a enfermeira.
Isso é engraçado, né, doutor? Não...
É, eu tenho que dizer que meu paciente tem que ficar em decúbito ventral ou pronação espontânea, que é isso aí.
Vamos lá, doutor, vamos fechar esse raciocínio então.
Então, oitavo dia em diante, sétimo, oitavo dia em diante. Oxigênio, pronação, aí entra aquela medicação que é muito importante, que é o corticoide. Né? O corticoide é impulsoterapia, que a gente chama, é intravenoso, tá? E nós entramos também com o anticoagulante, porque a pneumonia causada pelo coronavírus, ela causa microtrombos. Vocês devem ter ouvido falar de uma jovem de Caxias, que trabalhava na área de saúde, que fez uma trombose extensa, uma trombose pulmonar, uma tromboembolia pulmonar extensa e faleceu. Por quê? Porque esse vírus, ele causa no organismo essa reação de fazer uma coagulação exagerada também.
Tranca o sangue ali, faz umas bolinhas?
Coágulos de sangue.
Tá.
Coágulos de sangue.
No se pulmão? Isso,
no pulmão ou no cérebro. Já tem casos de pacientes que fizeram AVC e foi o único sintoma que o paciente teve de Covid.
Uhum.
Então, são casos graves que o paciente vai para UTI também. Bom, enfim.
Monitora até que dia?
Monitora até o dia que precisar. Da fase 2B, se o paciente evoluir bem, ele não passa para a fase 3. Então, o que acontece? A fase 3... é a fase da hiperinflamação, décimo dia em diante. Se o paciente no décimo começou, eu comecei com oxigênio com o paciente acordado. Eu comecei com pronação espontânea, eu comecei com corticoide, com anticoagulante, esse paciente não melhorou, continuou afundando, esse paciente vai para a fase 3, que é intubação. Aí sim, respirador, tá? Medidas de UTI. Esse é um paciente grave, um paciente gravíssimo. Esse paciente está na UTI e esse paciente pode permanecer 60, 80, 90 dias na UTI. Tá? E aí nós temos a evidência de que aí nós temos os tratamentos mais elaborados. Nós temos o uso do plasma convalescente, que é aquele plasma retirado do sangue dos pacientes que já tiveram Covid, e por isso a gente também pede, ou vê, né, pessoal pedindo doadores que já tiveram Covid para doar para esse tratamento.
Mas o normal, entre aspas, o habitual é tratar, é não ir para UTI.
O habitual é não ir para UTI. Eu vou te dizer assim, ó, que em torno de 5% a 10% dos pacientes, nem 10%, mas 5%, nós podemos chutar aí 5% que dos pacientes vão para UTI. Tá?
Nesse sentido, doutor, de todas as fases, evoluções da doença, tem uma data, um tempo em média de quanto vírus pode ficar no organismo do paciente?
A permanência do vírus no organismo. Tá, isso aí é uma coisa que assim, ó, a gente sabe que ele fica se replicando no organismo até o quinto, sétimo dia, né? Só que se tu tem uma piora do quadro, esse vírus pode ficar viável ainda para infecção, para contaminar outros doentes. Tanto que na UTI todo mundo anda de máscara e se evita fazer procedimentos invasivos sem uma proteção adequada. Então não se sabe até quando esse vírus pode ser. Tem trabalhos que dizem que se o paciente foi para a UTI ou ficou internado, o paciente ficou internado no hospital, ele tem que ficar ainda em isolamento domiciliar por até 20, 21 dias, 3 semanas subsequentes, as 3 semanas subsequentes.
Doutor Fernando, sobre esse assunto aí, diagnóstico precoce, as fases, acho que ficou bem legal, isso aqui vai estar disponível, né, Ana Júlia?
Já está.
Já está disponível, acho que é legal a gente ouvir de novo para entender um pouco mais, isso. Porque nós estamos entendendo o coronavírus.
A dinâmica da doença.
É. Eu quero lhe fazer uma outra pergunta aqui, ó. Eu quero lhe fazer uma outra pergunta, onde é que está a manchete? O estudo Lancet, é confiável?
O estudo do Lancet, ele foi o Recovery que tu tá falando?
Não, agora, o vacina russa induz resposta imune e é segura, segundo o jornal...
O Lancet. O Lancet lançou isso, eu não tô uhum. sabendo que o Lancet...
É agora de manhã.
É de agora? É
agora
então
de manhã.
Ainda. Bom, enfim... A princípio, todas as vacinas têm que passar por várias fases.
É que foi, né? A publicação
isso,
do inicial. Lancet.
Acho que isso. Foi então, no G1, Marco?
Ih, tá em tudo que é lugar, Reuters, enfim.
Agora de manhã saiu isso.
The Lancet, ó. Potencial vacina russa contra a Covid produz anticorpos em testes iniciais, diz The Lancet.
Ok, ótimo. Já, essa vacina se chama Sputnik, aliás, né?
Zig Sputnik.
É Sputnik. Então, o que que acontece? A gente sabe que todas as vacinas têm que passar por quatro fases de desenvolvimento, né? É segura? Eles estão dizendo que é segura, né? Mas nós sabemos também, Marco, e eu não quero sair do escopo médico aqui, mas a gente sabe que existe uma politização e sempre existiu uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Quem é que sai na frente? Nós temos várias vacinas, essa da Rússia eles começaram e não divulgaram nada e começaram, e se ela está pronta, ok, ótimo, vamos ver os resultados, vamos acreditar, vamos ter boa vontade com eles. Agora, nós temos a Oxford, nós temos a vacina da Sinovac, que é a chinesa que está sendo...
Johnson & Johnson envolvida.
A Johnson & Johnson também, tá? Então, a gente tem...
É a mesma coisa se a Bayer lançasse uma vacina.
Exato.
Você confia na Bayer, né?
Claro, claro. Então, assim, ó, o que eu vou te dizer? Nós sabemos que a vacina de Oxford, que é a inglesa, ela está sendo desenvolvida com a Pfizer. A Pfizer é uma mega empresa farmacêutica. E a gente que é do Ocidente, a gente não tem muita informação detalhada sobre as coisas que acontecem no Oriente. E a Rússia é muito longe, né? Mas que bom se eles já têm uma vacina. Eu ontem li que a vacina da Oxford, provavelmente em dezembro, eles já vão ter possibilidade de produzir 100 milhões de doses para uso.
Coisa
até
boa.
Dezembro, 100 milhões de doses.
Teve até uma notícia também da Fiocruz com... Sinovac. Também até o final do ano, uma grande quantidade.
Exatamente. Para fecharmos aqui, doutor Fernando, parabéns, muito boa entrevista. Esse médico excelente, atende muito bem nos plantões do hospital. Eu já tive a oportunidade de ter os seus serviços. A entrevista ficou assim, ó, esclarecedora. Acho que foi um bate-papo bom, né, Fernando?
Bom. Eu gosto, sim.
A gente teve essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o coronavírus.
Só um destaque para a questão da vacina, né? Interessante que quando a gente pesquisa, aparecem os links com Corrida pela Vacina. Conheça as principais candidatas. Então, em parte, fica o mundo todo, e aí vem muito dessa questão política e também de disputa em relação a domínio, países, qual tem a mais força. Eu, pelo menos, enquanto uma mera ser humana, né, que quero a vacina, espero que chegue o quanto antes e seja o mais segura possível. Mas a gente acompanha toda essa politização e esses comentários, de fato, como uma corrida pela vacina.
Exatamente.
Doutor Fernando, SARS-CoV-2, ouvinte perguntou o que é o SARS. É síndrome aguda...
Síndrome da angústia respiratória severa.
É...
Mais ou menos isso, ou SRAG, em português é SRAG, síndrome respiração aguda grave.
É.
Síndrome respiratória aguda grave.
Síndrome respiratória
aguda grave. É o sofrimento respiratório. É aquele paciente que entra na fase 2A, 2B.
O pessoal vai ver essa sigla aí. Isso. É dificuldade para respirar. No bom português.
Isso aí. Começou com falta de ar severa e falta de oxigênio no sangue.
Doutor Fernando, brigadão.
Eu que agradeço. Bom final de semana e um abraço a todos.